Hoje sem Bruno Vieira Amaral, mas com Bruno Roseiro. Olá, Bruno, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Tema do dia, a entrega dos prémios da Best decorre por esta hora em formato virtual, a partir de Zurique, essa cerimónia dos prémios FIFA. Bruno, se calhar também logo com essa marca da ausência de Ronaldo.
Sim, acaba por ser a marca mais relevante porque Ronaldo tinha um título, entre aspas, que não é bem um título, era o único jogador que nas 5 edições até agora do The Best tinha entrado sempre no pódio dos melhores jogadores. Por exemplo, Lionel Messi em 2018 acabou por ficar de fora porque ganhou Modric, Ronaldo ficou em segundo e Salah ficou em terceiro. Agora a dúvida é perceber se Ronaldo, a par de Ruben Dias e Bruno Fernandes, entra ou não no 11 do ano, e essa é também uma das suas marcas, ou seja, nas 5 edições até agora realizadas, Ronaldo e, neste caso, também Messi, entraram sempre no 11 do ano. Há aqui duas curiosidades até agora na cerimónia, que imagino que deve ir sensivelmente a metade. A primeira é, comparando com a Bola de Ouro, o europeu de seleções tem muito menos peso do que a Liga dos Campeões. Ou seja, enquanto na Bola de Ouro se percebeu que a vitória de Itália no Campeonato da Europa foi muito valorizada, aqui nos prémios da Best da FIFA está a ser sobretudo valorizado no futebol masculino, a Liga dos Campeões ganha pelo Chelsea. E é com isso que Édouard Mendy acaba por ficar à frente de Donnarumma como o melhor guarda-redes e Thomas Tuchel, que venceu também Roberto Mancini como treinador do ano. A segunda curiosidade, esta mais relacionada com Ronaldo, tem a ver com um prémio que, ou seja, ele já não vai ganhar o prémio da Best, nem sequer está nos três candidatos, mas ainda, entre aspas, perdeu um prémio que se pensava que era seu. E porquê? Porque a FIFA atribuiu à canadiana Christian Sinclair o prémio de melhor marcadora de sempre das seleções, porque ela, ao serviço do Canadá, marcou quase 190 golos, portanto, muitos mais do que aquilo que Ronaldo marcou quando ultrapassou Ali Daei. E, portanto, Ronaldo vai ficar como o melhor marcador de seleções no futebol masculino e a FIFA decide aqui também premiar a Christian Sinclair como a melhor marcadora de sempre de seleções. Portanto, acaba por ser um dado, não só o Ronaldo não ganha nenhum prémio, como pelo menos um, não prémio, mas um título, acaba também por estar perdido. E isso, inevitavelmente, faz-nos pensar, e tendo em conta que ele vai fazer 37 anos no próximo mês, se isto é o final do Ronaldo, e eu sinceramente começo a achar que sim. Acho que este começa a ser o seu último ano, muito longe na classificação da Bola de Ouro, que é algo que para ele, não sendo o mais relevante, porque ele sabe que fica mais próximo de ganhar a Bola de Ouro, mediante os sucessos coletivos, muito longe do vencedor da Bola de Ouro, neste caso do Messi, longe também das principais figuras no prémio da Best, com uma escolha em relação ao Manchester United que cada vez mais me parece que até o próprio começa a ficar arrependido, porque claramente não era isto que ele esperava. E depois temos também a questão do Campeonato do Mundo. E na minha ótica terá grande peso a possibilidade ou não de Portugal qualificar-se para o Qatar, porque se por alguma eventualidade Portugal falhar essa qualificação para o Campeonato do Mundo, diria que Ronaldo vai chegar ao final da época e muito provavelmente vai tomar aquela que será a sua última decisão em termos desportivos e enquanto jogador, que é perceber se continua no Manchester United por mais uma época, algo que nesta altura e no atual contexto não me parece um cenário muito verosímil, ou se arrisca um último clube na carreira para terminar depois, pendurar as chuteiras. Ele já disse que não quer ser propriamente treinador. Parece-me que ficará sempre ligado ao mundo do futebol de outras formas, depois o próprio verá quais.
Há aqui uma representação portuguesa que também já saiu derrotada, o golo do Mehdi Taremi pelo Futebol Clube do Porto ao Chelsea, aquele pontapé de bicicleta, não foi o vencedor do Prémio Puskás, entregue a Eric Lamela, havia também nomeado Patrick Schick, eram os outros
Eu
nomeados,
ia para o
bem
Chico,
entregue
por exemplo.
Ah, aquele de meio campo, não é?
Sim, eu
Gales,
ia
não, à Escócia.
para o exato, com a Escócia
Gol
e
da
acho que tem
República
também
Checa à Escócia.
Exatamente. Foi, acabou por ser também uma marca, ou seja, o Chico ficou com os mesmos golos até do que o Ronaldo. Esse jogo com a Escócia, que é o primeiro da República Checa, acaba por ser também uma espécie de rampa de lançamento para uma campanha muito positiva da República Checa, e coloca este golo sobretudo no contexto em que existe, ou seja, é a estreia da República Checa no Campeonato da Europa, a Escócia está a jogar em casa, e de repente há um avançado que decide marcar um golo, arriscar marcar um golo do meio-campo. O lance do Taremi, provavelmente em termos artísticos, até é capaz de ser melhor, porque é um pontapé fabuloso de bicicleta nos descontos de um jogo de quartos de final da Liga dos Campeões, e isso também não é de descurar. Agora, um avançado que arrisca um gol do meio campo no primeiro jogo da fase final de um Campeonato da Europa, acho que também é de valorizar, e esse para mim seria o gol. Acabou por ganhar o outro que estava a votação, o do Lamela, mas também já sabemos nesta altura, ou seja, se existe uma votação que nós dizemos de olhos fechados merecem ganhar os três, é sempre esta. Assim como este ano, até de uma forma lógica que toda a gente percebe, a votação para um outro prémio FIFA, que é o prémio Fair Play do ano, acabou por ir para a seleção da Dinamarca, para os médicos da seleção da Dinamarca, e que estavam também no estádio no dia da paragem cardíaca do Eriksen, e também a todo o staff. Parece-me um prémio mais do que evidente, mais do que justo, até porque a Dinamarca deu-nos uma lição de muita coisa naquele dia, não só em termos esportivos, pela capacidade que se teve de regenerar e chegar a umas meias finais de um Campeonato da Europa, quase repetindo aquela história de sonho de 92, quando conseguiu Campeonato mesmo ganhar esse título. Mas viu-se muito mais do que futebol, viu-se
bem, e os fãs, seres humanos que... Os fãs da Dinamarca também ganham o prémio FIFA para melhores fãs, estava agora aqui a conferir na cerimónia, também vai para os apoiantes da equipa dinamarquesa.
Por tudo aquilo que aconteceu naquele dia. Ou seja, eu acho que, por exemplo,
resta um prémio, os adeptos colombianos também podiam ganhar. Pelo guarda-redes Júlio César, esse prémio de melhores fan award da FIFA.
Acho que aquilo que se passou naquele dia, acho que deve ser valorizado, acho que é importante não ser esquecido. Acho que os próprios adeptos finlandeses tiveram uma conduta irrepreensível com os jogadores da Dinamarca e também com os adeptos da Dinamarca. E depois, não esquecer que houve capitães a sério, como o Kjaer, que decidiu que os jogadores deviam colocar-se em roda para não ver imagens de Eriksen. O Kjaer e o próprio Kasper Schmeichel foram ter com a mulher de Eriksen assim que perceberam que ela tinha descido ao relvado. Ou seja, há uma série de atitudes que são muito mais do que um jogo de futebol e muito mais do que aquele contexto esportivo. Foram humanos e mostraram-nos também essa vertente no futebol.
Bruno, vamos acelerar e vamos ao futuro, como sempre no Euro Milhões. Tens aqui um olhar para Djokovic, acabou a novela na Austrália, mas que torneios pode afinal Djokovic jogar em 2022?
Está complicado, isto está complicado. E por este andar, se isto continuar assim, vai acabar a jogar o torneio da Sérvia e o torneio do Inatel, porque começam cada vez mais a fecharem-se portas para aquilo que pode ser o calendário de Novak Djokovic. Esta manhã tivemos a confirmação que Roland Garros, com a aprovação do novo projeto de lei, que diz que para assistir ou para participar em eventos desportivos é obrigatório um certificado ou de vacinação ou de recuperação Covid-19. Portanto, começa-se a fechar essa porta. Já se sabia que Novak Djokovic não poderia participar em Miami, em Indian Wells e posteriormente em setembro no US Open, porque para entrar nos Estados Unidos é necessária a vacinação completa ou, é a única exceção, contraindicação médica comprovada de que não pode tomar a vacina. Em Wimbledon já sabemos que pelo menos 10 dias de quarentena terá de fazer, apresentando-se sem estar vacinado, e agora está a surgir uma polémica também em Madrid, porque o alcaide José Luís Martínez Almeida já veio dizer que seria uma grande oportunidade para Madrid receber Djokovic, e a oposição, já está, claro está, também a colocar-se e a dizer ele não pode passar pelas leis que existem, por muito atrativo que possa ser o nome. Portanto, já se percebeu que também não é propriamente uma figura consensual em Madrid. Ou seja, contas feitas, e se nós puxarmos o filme atrás, se Djokovic simplesmente, e aquilo que eu vou dizer é factual, se não tivesse só feito duas coisas, uma, se não tivesse mentido quando entrou na Austrália e preencheu os documentos a dizer que não tinha feito viagens nos 14 dias anteriores, ou se não tivesse violado o seu isolamento, como o próprio acabou por confirmar, ou simplesmente se estivesse vacinado, Djokovic muito provavelmente ia acabar o ano como número 1 do ranking mundial, como o jogador com mais grandes slams na história do ténis, e muito provavelmente a continuar essa saga. O que é que vai acontecer no final de 2022? Djokovic falhou o Open da Austrália, vai falhar o Open de Roland Garros, vai falhar mais uma série de torneios nos Estados Unidos, e vamos ver até que ponto é que, a nível de patrocínios, sponsors, etc., o impacto daquilo que aconteceu na Austrália também não se vai verificar.
Muito bem, para terminar, um olhar ao passado, e hoje, Bruno, propões aqui olhar o dia em que Dennis Rodman perdeu 1 milhão de euros por um pontapé numa câmara.
Como não, Dennis Rodman, uma figura, eu vou-te ser sincero, eu sempre adorei o jogo do Rodman, já dos tempos dos Detroit Pistons, naquela célebre equipa dos Bad Boys, quando ele foi duas vezes campeão da NBA, e eu acabei de ver o The Last Dance, e toda a gente teve opiniões diferentes. A minha primeira opinião foi, eu quero ver um documentário, mas só sobre o Dennis Rodman.
Completamente, completamente.
Pronto, fiquei só as histórias que aparecem. É, só as histórias que aparecem ali do Rodman é qualquer coisa surreal. Em 1997, e faz 25 anos que foi confirmado este castigo, ele estava num jogo do Chicago com os Minnesota, portanto, estava na segunda época, digamos assim, Jordan no Chicago, que viria a dar também 3 títulos, que ele ganhou os 3, e quando ele vai na luta da tabela, vai tentar um ressalto e cai, tropeça num câmara, e quando tropeça, fica a olhar para ele e dá-lhe um pontapé. Não recebeu qualquer falta técnica na altura, até porque o lance passou despercebido, mas posteriormente, faz hoje 25 anos, foi castigado pela NBA, com 11 jogos sem poder competir, mais um processo legal que decorreu e que levou ao pagamento de $200 mil ao câmara que tinha sido atingido. E no total de todo o dinheiro que ele perdeu só com esse gesto irrefletido do pontapé, fica esse à volta de 1 milhão de euros de perdas de alguém que ficará para sempre na NBA como um dos jogadores mais irreverentes, vamos dizer assim, e que ainda hoje é amigo de Kim Jong-il, que quando se conheceram nunca mais se largaram. É literalmente assim, pelo que eu hoje estive a ler. Inclusivamente, Dennis Rodman consegue ter a capacidade de pedir a libertação de um cidadão americano que estava tido na Coreia do Norte, Kenneth Bay, o seu amigo, líder norte-coreano, no dia a seguir libertou. Portanto, isto é para se perceber.
O seu querido amigo líder, podíamos dizer.
O querido amigo líder, aliás, e quando ele tinha Donald Trump no poder, tinha dois queridos amigos
dois
líderes.
Queridos amigos. No
poder.
Bruno Rosário, com mais uma edição do Euro Milhões. Amanhã contamos contigo antes do Jornal das 7. Voltamos a falar de desporto. Um abraço, Bruno. Até amanhã.
Até amanhã.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.